Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Nerds, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e por pouco, por muito pouco, essa não é a melhor trilogia de um personagem da Marvel, hein? Aqui comigo estão Lucas Severo.
E quem disse que isso é problema meu?
E fechando o trio de fãs do Aranha, Igor Cruz.
E o Homem-Aranha foi o filme que mudou a minha vida.
Então, meu aracnídeo amigo Lucas, qual é o tema de hoje, por favor?
E grandes podcasts, quer dizer, não sei se o nosso é tão grande assim, mas nós temos grandes responsabilidades e hoje vamos falar da trilogia, a primeira trilogia do Homem-Aranha.
Então a gente vai soltar a teia do Aranha após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Calma aí. Antes da gente voltar para esse papo muito legal, nós do Meia Entrada Cast temos um recadinho para vocês.
Aliás, um recado não, é um desafio.
Isso mesmo, ouvinte. A gente tá entregando conteúdo para você e agora a gente precisa de você para dar uma força pra gente. Como que vai ser isso, Lucas?
É o seguinte, ouvinte. Você vai pegar o nosso podcast, o Meia Entrada Cast, e a gente te desafia a apresentar para 3 amigos. De preferência, algum amigo que já ouça podcast. Mas se não der, o que você pode fazer? Você tem algum amigo que não ouve podcast? Você pede o celular emprestado, instala um aplicativozinho de podcast, um agregador, coloca nosso feed lá. E aí você fala, ouve isso aqui que é interessante, né? Você pode iniciar a pessoa a ouvir podcasts também, né? Não só pegar quem já ouve, você pode, né, iniciar algum amigo seu, você que gosta dessa mídia, ensinar outra pessoa a gostar. Então é bem simples, apresentar o nosso podcast, que é o Meia Entrada Cast, para 3 pessoas, 3 amigos seus, conhecidos, desconhecidos, parente, não parente. Fez isso, conforme a gente vai acompanhando o número de downloads, as estatísticas, o que vai acontecer, Renan?
É isso aí, aqui não tem almoço grátis não. A pessoa pode perguntar, tá, mas eu já escuto os caras, o que eu ganho com isso? Aguarde e confie. Aguarde e confie, porque os downloads aumentando, a gente vai trazer um monte de mimos para vocês. Acompanhem a gente, divulguem a gente, dê aquela força que vocês não perdem por esperar.
Exatamente, ouvinte, né? Conforme o número de downloads for aumentando, que você realmente cumpriu com a sua parte do desafio, nós vamos sortear mimos para quem gosta de cinema.
É isso aí, deem a força pro Meia Entrada Cast, o mais novo grande podcast de cinema do Brasil. É isso, Lucas?
É isso mesmo, Renan.
E agora vamos voltar para o episódio dessa semana que está maravilhoso. Então, para começar a falar da primeira trilogia do Cabeça de Teia, a gente tem que dar aquele contexto que o ouvinte já está acostumado. Homem-Aranha, ouvinte que não é tão versado nos quadrinhos, é tido como o personagem da Marvel mais popular. A gente tem, logicamente, os X-Men, a gente tem outros personagens, principalmente nos últimos anos, que ganharam popularidade, mas desde sempre o Homem-Aranha foi o carro-chefe da Marvel. Então, é por isso que a gente precisa falar dele, porque o Homem-Aranha mudou a história dos quadrinhos e, vamos conversar hoje, também mudou a história do cinema. Como que estavam os filmes de super-herói até então? A gente teve, logicamente, os filmes do Batman, do Tim Burton, que foi cair lá no Batman e Robin de 1997, que botou quase que a pá de cal no Batman no cinema, porque foi muito mal recebido por crítica e público, e isso fez com que a DC deixasse de produzir filmes e só voltasse realmente com força lá no Batman Begins. Como que estava a Marvel nesse momento? A Marvel, que tinha passado por problemas financeiros, quase tinha falido. Personagens da Marvel, tá? A gente não vai entrar nos contratos, porque tinham vários personagens que estavam em outros estúdios. Personagens que são originalmente da Marvel. Em 98 a gente teve o Blade, que foi um filme que teve um certo reconhecimento, mas não era um personagem tão famoso, então não atingiu um público tão grande. Em 2000, a gente teve aquele que para muitas pessoas, inclusive para algumas pessoas daqui, né, é tido como o grande divisor de águas, que foi o X-Men. X-Men que já tinha o Hugh Jackman, né, o grande Wolverine que se despediu esse ano. Em 2002, a gente teve o Blade 2, continuação do filme de 98, até que em 2002, pelas mãos de Sam Raimi, a gente teve o primeiro filme do Homem-Aranha protagonizado por Tobey Maguire. Esse filme custou para o estúdio cerca de 139 milhões de dólares e, ouvinte, perceba, rendeu 821 milhões. É pouca popularidade? Não é, né? Então, a história do Homem-Aranha moderna, né? A história moderna do Homem-Aranha no cinema começou em 2002.
É, como um panorama histórico rapidamente aqui, o filme do Batman e Robin de 97 meio que jogou a pá de cal nos estúdios, né? Que eles simplesmente começaram a ter medo de fazer um filme de herói, porque eles achavam que, pelo fracasso que foi esse filme, poderia se repetir, mas como o Renan citou, veio Blade, veio X-Men, né, que pra, na minha opinião é o divisor de águas, os estúdios resolveram de novo apostar no super-herói, que casou também com uma maturidade da tecnologia na época para tornar algo mais realista. E aí os estúdios resolveram apostar, como o Renan falou, no herói tido mais popular, né? O que poderia dar mais bilheteria. Então foram de Homem-Aranha.
E o filme que a gente foi apresentado em 2002, ele tem muito do filme, do roteiro que foi escrito pelo James Cameron, que tinha comprado os direitos. Então o roteiro era praticamente o mesmo, com a parte do Harry, com o Duende Verde. Então, muito do que a gente viu no Homem-Aranha em 2002 é o que seria lançado em 99, né, pelo James Cameron. Só que é lógico, o negócio não rodou, não foi pra frente, porque o Cameron a empresa não tinha grana para bancar, o Titanic tinha tido um orçamento gigantesco, e eles não tinham mais grana para investir. E além dos atores, que até então estavam sendo cotados, não agradaram, né? Você tinha, por exemplo, no papel do Peter Parker, o Edward Furlong, que participou do Exterminador do Futuro 2. E assim, isso não agradou nem um pouco a galera que, tipo, tava por trás da situação. E aí depois, com isso, toda essa situação de perder os direitos e tal, a Sony realmente produziu o filme, e aí nós temos um filme que é dirigido pelo Sam Raimi, que esse não era um diretor também muito aclamado, né? Era um cara que estava no auge, vamos dizer assim, porque só tinha tido, se não me engano, dois filmes, e não foram dois grandes filmes para entrar e dirigir um blockbuster. Porque o Homem-Aranha, ele tem cara de blockbuster. Ele é moldado para ser um blockbuster, para ser uma trilogia foda, e ele te dá muita coisa ali para ser isso que foi, né? Muito mais do que é a nova trilogia do espetacular Homem-Aranha.
E vale lembrar aí que a gente tá nos anos 2000, né? E tinha, assim, dos estúdios na época uma coisa de tudo querer fazer trilogia naquela época. Tudo tinha que fazer, não é um filme nem dois, é uma trilogia. Tem que ser três. Tanto que o primeiro filme, você vê no final, já tem pontas soltíssimas já pra engatar um segundo.
Voltando nessa questão da diferença do filme do James Cameron pro filme que depois o Sondheim fez, é muito interessante a lista de nomes que aparece sempre que a gente fala nisso. Assim, o Igor citou alguns, eu vou citar mais alguns aqui. Para cotados para dirigir o filme, né? Cotados para dirigir o filme, a gente tinha o James Cameron, que o Igor falou, a gente tinha o Ron Howard, o Spielberg, o Fincher, as irmãs Wachowski, que agora são irmãs, para viver o Peter Parker, tava na disputa Leonardo DiCaprio, pasme, Jude Law, Evan McGregor e Ben Affleck. O mundo dá muita volta mesmo, né? No lugar da Mary... Ben Affleck, cara. Ben Affleck, vai vendo. No lugar da Mary Jane, tinha a Kirsten Dunst, que acabou ficando com o papel, mas também podia ter a Kate Hudson ou a Jennifer Aniston. Meu Deus do céu, que opções são essas?
Renan, você citou o Ian McGregor?
Aham, aham.
Eu acho que ele poderia ser um Homem-Aranha. Acho que ele não tá tão... Ele não fugiria tanto assim, não.
Sim, sim, porque, ó, se você for pegar, meu...
Não, os outros tá bem fora, né? Mas
O Leonardo DiCaprio não tem cara de nerd que é zoado no colégio. Mesmo no Titanic não tinha. O Jude Law é todo metido a sedutor, também não bate. O Ben Affleck tem cara... Sempre teve cara de cara mais velho. O Tobey Maguire, quando fez o filme, ele tinha cara de 17 anos, apesar dele ter, sei lá, 26, se eu não me engano. Então, ainda bem que eles pegaram, entre as opções, eles pegaram o Tobey Maguire, porque fora ele, o único que podia enganar um pouco realmente era o Ivan McGregor. O resto, meu Deus do céu, né?
É, o Tobey Maguire, ele seria você, Renan, fazendo a barba, né?
Filho da puta.
Quase igual. Então, o filme do Homem-Aranha, né, ele foi produzido para estrear no final dos anos 2000, ele entraria no novembro de 2000, e acabou, assim, pela pós-produção e tudo mais, sendo lançado para 2002, para maio de 2002, com os Summer Movies. Mas rolou uma polêmica muito, muito louca, porque, tipo, o primeiro trailer do filme mostrava o herói, ele capturando... Um grupo de ladrões e tal, que estavam em fuga, e prendendo um helicóptero entre as duas torres gêmeas, né, o World Trade Center. O trailer foi retirado do ar, hoje em dia nem existe mais.
Não é trailer, é teaser.
Isso, desculpa, eu acabei confundindo, o teaser, que foi lançado antes do trailer oficial, que tinha ele nas torres gêmeas, que foi lançado antes do 11 de setembro. E aí aconteceu toda aquela situação no ano de setembro de 2001, os atentados e tal, e a Sony resolveu tirar do ar, porque ficou essa situação ruim, sabe? Essa situação de, tipo, eles fizeram uma referência e, tipo, não tem mais aquela imagem de fundo, aquele plano de fundo.
Todo o contexto norte-americano, né, de terror e tudo mais, e a lembrada de mortes e tudo mais, então, eu acho que foi uma medida totalmente cabível, né, mas assim, eu queria saber de vocês conseguiram encontrar esse teaser em algum lugar, porque eu procurei e não encontrei lugar nenhum.
Não, eu vi imagens do teaser você até acha na internet, mas o teaser mesmo, eu acho que a Sony tirou do ar, como naquela época a internet não era um negócio como é hoje em dia, eu acho que a partir do momento que a Sony tirou do ar, eu acho que isso se perdeu, alguma coisa assim, porque eu também não achei, não.
Deve estar em algum galpão da Sony lá de filme lá e perdido e nunca mais vai sair de lá.
Sabe uma coisa que eu acho legal? Porque assim, o Igor falou essa coisa do 11 de setembro, que realmente tinha que tirar, até por uma questão de respeito, tava muito recente, né, pra você deixar isso no filme, mas eu tenho uma curiosidade, o filme, ele já tava produzido, olha que louco, e todos os filmes, os três filmes, tem uma cena que o Peter Parker, o Homem-Aranha, para numa bandeira, ou passa na frente de uma bandeira dos Estados Unidos, e pelo menos no primeiro e no segundo filme, tem cenas onde é falado uma coisa assim: mexeu com um de nós, mexeu com todos. No segundo filme, tudo bem que foi depois do atentado, mas é muita coincidência, né? No primeiro filme já tinha isso e o filme já estava em pós-produção. Eles não, a não ser que eles refilmaram isso para colocar no filme. Mas parece muito um recado dos Estados Unidos para o mundo, sabe? Mexeu com um de nós, mexeu com todos e tal. Eu achei muito louco. Eu queria saber qual que era o contexto da produção do filme, o que foi discutido depois das Torres Gêmeas, sabe? Muito louco isso.
Levando em conta o cinema como uma visão de um contexto cultural de uma nação, da nação que o produz, né? É totalmente válido, né? Colocar embutir essa mensagem no filme, né? Agora fica curiosidade, né? Já tava ou colocou depois, né?
Exatamente.
É bem provável que tenha sido uma coisa que foi colocada depois, porque o filme ele já estava praticamente filmado, né, até setembro, para lançar em novembro. Se no teaser de abertura tinha lá as torres, com certeza no filme também tinha, pelo menos uma cena ou outra tinha. Então, muito como essa coisa do cinema ser também uma forma de você criar uma opinião pública a respeito de um determinado assunto. Você movimentar a massa a respeito de um determinado assunto.
Levando em conta somente o primeiro filme, né, que se passa em Nova York, né, cenas abertas, Homem-Aranha jogando teia pra lá e pra cá, de prédio em prédio, e as Torres Gêmeas eram um grande símbolo de Nova York, né, eu acho que era quase impossível elas não estarem presentes no filme, né, então tiraram ali de alguma forma ali.
Então, eu acho que, provavelmente, isso foi inserido depois, né? E é exatamente o que o Iver falou. Cinema forma opinião, né? Cinema manipula, de uma certa forma, né? Então, pode reparar, todo filme, você ouvinte que também está escutando a gente agora, repara só, reassistindo. Todo filme tem uma cena que aparece a bandeira, tem uma cena dos nova-iorquinos falando a gente tá junto, e mexeu com todo mundo, a gente não vai deixar isso acontecer. É os Estados Unidos falando com o resto do mundo, sabe? Eles sabem que o Homem-Aranha é uma marca muito poderosa, então vamos dar um recado pro resto do mundo, né? Acho que é bem por aí.
Go, Web, go!
Então, pessoal, 2002, né, verão norte-americano, lançou Homem-Aranha, né? Teve uma grande bilheteria. Assistindo o filme atualmente, a minha visão é de que o filme não envelheceu tão bem assim. Embora não possa dizer que seja algo datado, porque a tecnologia estava boa, tá bem feito, mas algumas coisas eu senti que o filme pecou, assim, acho que na época, pela euforia, por tudo mais, por ser novidade, passou reto, passou bem, mas hoje em dia algumas coisas me incomodaram no filme.
Então, é foda, né? Eu vi, principalmente visualmente, eu notei alguns problemas, assim, eu percebi o CG da coisa, sabe? Eu percebi, por exemplo, eu sabia claramente no primeiro filme, por exemplo, quando não era um ator, sabe? Isso daí, hoje você assiste, fica claro. Porque tem aquela coisa que a gente fala muito de videogame, né, Lux? Que é a diferença de textura, quando é uma coisa real, quando é computação, sabe? Isso dá pra ver muito bem. Então, o filme, nessas questões mais visuais, ele deu uma datada, mas ele deu aquela datada talvez justamente porque na época eles foram muito ousados e eles tentaram realmente fazer um negócio que na época funcionou pra caramba, mas justamente porque eles ousaram muito a tecnologia datou, entendeu? Mas o primeiro ainda não me incomoda tanto. O terceiro, principalmente, me incomoda mais. Mas eu concordo que algumas coisas dataram mesmo.
Olha, mas assim, às vezes, quando eu digo assim que algumas coisas não me agradaram, às vezes não é nem efeito especial em si. Por exemplo, transição de cenas. As transições de cenas desse filme, elas são feitas de um jeito que toda vez que mudava de uma cena para outra, dava um estranhamento em mim, sabe?
PowerPoint, né? Parece PowerPoint.
E isso, eu não sei se talvez era uma coisa comum, mas na época, de filmes da época, mas, assim, você vê filmes anteriores ou depois e você não sente isso. E nesse filme eu senti. E eu acho que, em termos de efeitos visuais, acho que o que mais ficou datado mesmo é o Duende Verde, cara. O Duende Verde parece um tokusatsu dos anos 70, cara. Sério, não dá. O, o Homem-Aranha tem um visual legal, beleza, dá pra assistir tranquilo, mas o Duende Verde do primeiro filme, olha, foi difícil.
Então, acho que essa questão que você falou um pouquinho da passagem de cena, parece que lembra um pouco você tá lendo um quadrinho, talvez, sabe? Que passa a cena e sobe. E realmente eu percebi isso. Mas acho que isso a gente também percebe muito de ver o filme hoje. Sei lá, acho que naquele momento, há 15 anos atrás, aquilo é o máximo da tecnologia que se podia chegar e fazer. E quando você... Hoje em dia a gente tem muito mais coisa, muito melhor, você começa a ver defeito onde, tipo, antes não tinha. É a mesma coisa, você pegar um filme hoje, sei lá, da Marvel, e daqui a 10 anos assistir, você vai falar assim, porra, olha só, que bosta que era aquela. Como que o pessoal gostava disso? Tem muito disso nesse nosso olhar hoje sobre uma coisa do passado, e a gente acha realmente vários errinhos mesmo. E a armadura do Duende Verde parecendo um Power Ranger realmente não dá, não desce, né? Eu tenho que concordar com você que não desce.
Mas sabe o que acontece, cara? Isso é um problema, assim, que eu acho que o Homem-Aranha sempre vai ter. O Homem-Aranha, como personagem, ele é um personagem muito legal, porque ele é um fudido que nem nós, sabe? Então, o cara tem que salvar a cidade, ao mesmo tempo que ele tem que entregar pizza e tirar foto, e salvar a tia dele que é velhinha, ao mesmo tempo tirar nota na escola e tentar namorar a menina que ele gosta. Ele é um ferrado. Então ele como personagem, ele é muito bom, mas a galeria de vilões dele são muito complicadas. É uma galeria muito complicada, porque os vilões são muito galhofados. Você pega o Abutre desse filme novo que a gente ainda não viu, mas que tá aí no cinema agora. O Abutre, cara, é um velhinho careca que usa uma asa de pássaro, sabe? É galhofado. Eu acho que eles tiveram que fazer com o Duende Verde essa coisa meio Power Ranger, que não ficou legal, eu concordo, mas pra tentar galhofar menos, assim como o Abutre do filme novo, foi pra um lado mais tecnológico, porque se você pegar do jeito que tá no quadrinho, velho, fica ridículo, é muito foda.
É, acho que o bacana desse lance do Peter ser realmente esse moleque ferrado, fudido que a gente tá acostumado, é meio que pra chegar mais próximo da realidade dos garotos da mesma idade, sabe? De 16, 17 anos, que realmente passam pelas mesmas dificuldades de, você tem que salvar não sei quem, você tem que ser o cara que tem um monte de responsabilidade, mas você também, no final do dia, você tem que chegar em casa, tomar um banho e fazer o dever de casa. Tem outra coisa, não é um Bruce Wayne da vida, que tem dinheiro pra cacete. Não, ele tem que ralar e no outro dia tem que acordar cedo, tem que ir pra escola, entendeu? Você tava falando até acho que o arco bacana desses vilões é que basicamente são todos assim ligados de uma forma direta ou indiretamente à ciência. Assim, ou o professor, ou o cara que financia, ou um outro cara que tá pesquisando alguma coisa. Então, os vilões também, eles são dentro de um mesmo nicho, né? Ou que algum foi alguma coisa ali, uma transmutação genética de alguma maneira. Então, existe um arco direto desses vilões do Homem-Aranha, né?
Mas assim, falando do primeiro filme especificamente, o início dele, eu acho o início bem interessante de mostrar o Peter Parker, né? Como é que ele era antes de ocorrer a transformação, né? Do amor, né? Teoricamente platônico pela Mary Jane, né? Eu acho que o início do filme é bem interessante. É um início que te puxa, porque ele dá essa origem e já entra já na transformação e já engata no filme. Então, é um filme que tem ritmo, sim. Então, o começo, principalmente, eu acho que é o que mais pega a gente no filme. É, vou dar uma de Renan aqui, psicólogo. Mas assim, mostra o jovem Peter Parker ainda no colegial, adolescente. Adolescência, transformações, né? Então, acho que rola todo um... uma linguagem em cima disso, né?
Sim, na verdade, a Marvel, ela sempre colocou a maioria dos personagens dela como pessoas que ganham o poder, que se tornam diferenciados, por assim dizer, justamente nessa fase. Mas o Homem-Aranha, ele é o caso mais bem resolvido disso. Por quê? Porque em nenhum outro personagem, pelo menos na minha opinião, a gente vê exatamente isso. Cara, o Peter Parker, ele não era filho de um boxeador, ele não era uma criança normal que tinha um gene mutante. Ele era um cara zoado. Ele era um cara zoado. Isso é muito importante pro arco do personagem, entendeu? Tem cena que o Peter, ele se deslumbra com o poder dele, e você fala, cara, pensa num cara que é um ferrado na vida, e de uma hora pra outra ele ganha uma força sobre-humana, ele consegue praticamente voar com as teias dele. Uma pessoa normal ficaria deslumbrado com aquilo, entendeu? O Peter Parker, ele tem essa transformação, não só como super-herói, mas como personagem. Ele sai de um ponto e ele chega em outro. O começo do filme é muito importante para mostrar isso, como o Lucas falou. Ele sai de um ponto, ele chega em outro, e isso fica muito claro no começo do filme.
E tem também, né, o que, complementando o que você falou, Renan, isso, principalmente pro espectador mais jovem, mais adolescente, acho que gera uma imensa identificação com o personagem, né? Ele pensando, pô, se eu tivesse isso também, eu ia ter essa reação também, né? Igual o Peter Parker tem. Então, esse começo, eu diria que é cativante mesmo, é muito, muito bem feito, muito bem estruturado.
E o Sam Raimi, por ele ser assim, um cara muito fã dos HQs, ele tentou ir a fundo mesmo do que o Stan Lee tinha pensado lá no início da criação, de manter mesmo essa essência do herói por acaso, o herói por acidente, como a gente já tem falado, né? Go Web, go!
Daí então, em 2004, nós tivemos a continuação Homem-Aranha 2, que para muitas pessoas, inclusive eu, e eu acho que os coleguinhas aqui de gravação também, é o melhor filme da trilogia. Porque é o filme mais completo, de uma certa forma. É o filme que tem mais desenvolvimento de personagem, mais questões a serem resolvidas, não só pelo Peter Parker, como pelos outros coadjuvantes também. A gente tem muito conflito, muita coisa acontecendo, e todos os personagens praticamente saem de um ponto e chegam em outro. Todos eles têm o seu arco, isso é muito legal. O que vocês acham desse segundo filme? Vocês concordam que é o melhor filme da trilogia?
Eu dou total mérito pro roteiro do filme, que soube trabalhar muito bem a motivação de cada personagem. Por exemplo, o lado humano do super-herói que o Peter Parker é, né? Porque ele começa a falhar, né? Chega um momento que ele até desiste de ser o Homem-Aranha, né? Quer ter uma vida normal, sem responsabilidades, né? Então, eu acho que esse filme, ele trabalha muito bem essa questão da motivação de cada personagem, não só do Peter Parker, mas da Mary Jane, da Tia May. É um roteiro extremamente bom, e os efeitos visuais melhoraram também bastante.
Sem dúvidas, esse é o melhor filme, né? E também causa um certo estranhamento, porque tipo, você tem um filme ali mediano pra bom, o primeiro, e chega no segundo um filme muito, muito bom, e aí no terceiro cai naquele cidade da trilogia, né? Que a gente já sabe o que acontece. O segundo filme, assim, acho que é meio que todo mundo que é fã de Homem-Aranha, é fã dos filmes, concorda que o segundo é o melhor, que ele apresenta os personagens, porque, tipo, no primeiro ele já desenvolveu bem a história do Peter. Ele já te deu aquela base para você entender quem que ele é, qual que é o meio que ele vive, o que que ele tá pensando e tudo mais. E aí ele vai pro segundo, que já é um cara que tipo, ele já tá ali meio mais problemático, tentando dividir a sua vida ali entre ser um herói e entre continuar ali, sabe, entregando pizza e tomando esporro. E ele tá naquela, tipo, aquela bomba de falar: porra, velho, eu sou um herói, eu salvo pessoas, eu salvo pessoas de sei lá, de ônibus, de trem, de um monte de coisa, e tô aqui entregando pizza, depois eu tomar um esporro se não chega na hora certa, sabe? E assim, e tem aquelas, o alívio cômico, né, das ceninhas do início, mostrando ele como entregador, um super-herói, vestido de super-herói, entregando pizza. É, assim, é uma coisa surreal no universo Marvel, assim, dos outros filmes. Você não consegue enxergar a mesma situação em nenhum outro personagem.
Não, e assim, é louco, porque é justamente isso que a gente está falando que faz do Homem-Aranha o personagem que ele é. É por isso também que ele é meu personagem preferido da Marvel, porque o Homem-Aranha, ao contrário de muitos heróis, tanto da DC quanto da Marvel, da Image, qualquer coisa, o alter ego, né, o personagem civil, é tão interessante quanto o herói. Essa é a grande diferença, assim. No Homem-Aranha 2, a gente tem várias cenas, o filme perde, muitas aspas, né, muito tempo mostrando o Peter Parker. E o filme não fica chato, porque o personagem Peter Parker, ele é tão interessante quanto o Homem-Aranha. Ele é um ferrado, tem cenas que são engraçadas, porque ele é completamente zoado pela vida, por tudo que acontece. E é exatamente por isso que o Homem-Aranha é tão legal. O personagem humano, o alter ego, é tão legal quanto o super-herói. É isso que faz dele um puta herói nos quadrinhos, e é isso que, pra mim, é uma das coisas que faz esse filme ser tão bom.
Quando eu digo que eu dou muito mérito pro roteiro desse filme, é justamente essa parte de ser Homem-Aranha e Peter Parker ao mesmo tempo, né? Que é aquela coisa, salva a criancinha, salva a tiazinha, tem que cuidar da tia May, tem que estudar, tem que entregar pizza. Chega nos momentos de Peter Parker, você nota que ele tá exausto, que ele tá cansado, porque ele tá sobrecarregado, né, de tanta coisa, né, até chegar um ponto que ele simplesmente abre mão, né, pra depois voltar. Mas você consegue entender perfeitamente a motivação dele, né, quando ele toma essa decisão.
E é um arco, assim, interessante, que tem, além dessa coisa toda, ele tem a tentativa de manter um relacionamento com o Harry, mesmo sabendo que foi ele que matou o pai do Harry. Então, aquela coisa, você tá do lado do amigo e sabendo da verdade, sabendo as coisas que aconteceram e, tipo, tentar manter o mesmo jogo ali. E saber que, ao mesmo tempo, o Harry tá patrocinando ali a pesquisa do Otto. Então, tipo, é uma coisa ali, você tá no meio de campo, você tá mentindo para todo mundo o tempo todo. Você percebe que ele tá cansado mesmo. E nesse filme, ele tem a introdução de um personagem, que pelo menos eu acho um dos melhores personagens da série de TV, que eles levaram pro filme de uma forma muito bacana, que é o Jota Jameson. Ele consegue fazer com que os arcos cômicos do filme acontecem ali dentro do jornal, do Clarim Diário ali, entre uma foto e outra. E assim, é mesmo na tensão você consegue rir. E esse que é um ponto muito bacana. Você consegue rir mesmo naqueles momentos ali que ele tá ali dando esporro e falando um monte de coisa pro Peter.
E o segundo filme traz como o antagonista, né, o vilão, o Dr. Octopus, né, que tanto em questão de motivação de personagem, de roteiro, tanto também em questão da tecnologia de efeito especial usada nele, nada disso me incomodou. Eu achei, eu vi e foi uma coisa que me convenceu. Né? Eu gostei, assim, gostei desse vilão, né? Porque foi um vilão, digamos assim, à altura da grandeza do Homem-Aranha, né?
Ele surge meio que, vamos dizer, meio que por acidente, né? Ele é um cara que tá ali, é um chefe de pesquisa, um cara super reconhecido, um físico, cara que, porra, manda bem a beça e tal, e que começa a fazer um experimento de fusão estável. E durante um desses experimentos, né, e o experimento dá tudo errado, né, a fusão lá, tipo, desestabiliza, né, acaba criando um campo magnético, né, ali ao redor daquele...
A esposa daquele dele acaba morrendo, né?
E isso, aí acaba, acaba criando aquele campo, gera uma explosão, e a esposa dele acaba morrendo. E aí, durante o processo, né, o chip acaba sendo destruído, ele desmaia ali com aqueles, com os braços, né, conectados ao corpo. E quando, pô, mandam ele pro hospital, os caras tentam remover e tudo mais, só que, por algum motivo, aqueles braços ganham vontade própria. Eles estão conectados com alguma parte no cérebro dele, que ganha vontade própria e retira o Otto do hospital. Ele mesmo ali, desacordado, e aquela imagem dele saindo ali do hospital e fugindo e se escondendo lá num galpão, na margem do rio e tudo mais. Com aqueles braços todos que, tipo, meio que protege ele, né, cara? E a partir daí ele acaba pegando um ódio, uma coisa doida por ele estar vivo e a mulher dele estar morta. Acaba que é um arquétipo de um vilão que surge por conta de um descontentamento diretamente com ele mesmo, né?
Se você for analisar o aspecto de motivação, né, o que leva ele a fazer isso, né, tomar essas decisões, né, você consegue compreender completamente do porquê ele se tornou aquilo e do porquê ele toma aquelas decisões, né? Porque tanto é que ele fala, né? Tanto é que ele fala assim: ah, eu preciso, para voltar com o meu projeto, eu preciso roubar um banco. Aí ele fala: pô, mas isso aí seria um crime. A lógica, ela é contrária a si mesma, né? Ele fala: não, mas seria um crime eu não continuar a minha pesquisa, né? Aí ele passa a querer roubar, né? Querer cometer crimes, né? É o que desperta o Homem-Aranha a querer voltar a ter a responsabilidade, né? Que ele, dado o momento do filme, ele se exime disso, né? Ele meio que tá exausto, né, dessa vida, né? E isso serve de escada para ele voltar com tudo, né? Tanto que a gente entende até o lado assim, muito ligado ao primeiro filme, que é o Harry, né? Chega o Dr. Octopus lá, fala que quer aquele material, não lembro o nome do material, que só a empresa do Harry tem. E aí ele fala: ó, vamos fazer um trato, né? Você me dá o Homem-Aranha, né? Que eu odeio ele porque ele matou meu pai, isso na cabeça do Harry, que eu te dou o material que você quer. A partir daí ele começa a caçar o Homem-Aranha e começa a ferir quem ele gosta, né? Então isso também mexe bastante com a gente, né? Porque acho que dói muito mais na gente do que a gente se machucar, você ver alguém machucando alguém que a gente gosta, né?
E aí tudo que a gente falou, desde o assalto ao banco e tudo mais o que ele vai fazer até a caçada ao Homem-Aranha é baseado nessa vontade dele de permanecer um trabalho que ele começou ao lado da esposa, e meio que para honrar o nome dela, a memória e tal.
Sobre essa coisa de mexeu comigo, mexeu com todo mundo, é a cena do trem, né? Que é uma cena bem impactante, né? Que o Dr. Octopus, né, coloca ele numa enrascada lá de ter que parar aquele trem para salvar a galera, né? E o Homem-Aranha, uhum, ele faz um sacrifício ali danado, ele faz uma força além do que ele tem para conseguir tentar parar aquele trem, e quando ele consegue, ele praticamente está sem força, ele fica desacordado, né? E aí, tanto é que você vê o pessoal dele mesmo sem máscara, né? O pessoal carregando ele, coloca ele no chão, né? Começa a agradecer ele quando ele acorda, né? E quando o Dr. Octopus aparece, né, nessa cena de novo, né, todo mundo fala: ó, se você quiser pegar ele, vai ter que passar por mim, né? E aí todo mundo fala: e por mim também, e por mim também, e por mim também, né? Embora isso não ofereça uma resistência quase nenhuma pro Dr. Octopus, mas representa a força do povo e no que ele acredita nesse herói que é o Homem-Aranha, né?
Essa ligação do povo com o Homem-Aranha, uma ligação que, tipo, teoricamente não tava tão boa até então, porque O Jonathan Jameson é um cara que bate e bate forte no Homem-Aranha. Ele bate o tempo todo. E move a opinião pública. Porque ele é um cara que, tipo, o principal jornal da cidade, ele tá lá de frente e ele não. Ele, tudo ele bate, Homem-Aranha. Bota ele na capa do jornal. Ah, Homem-Aranha. Não, bota lá na capa e tal. E nessa cena você vê que a população acaba começando a voltar a ter confiança nele. Então, esse é um ponto positivo, né? Começa a ver um novo arco se formando.
O editor do jornal, eu encaro ele, de certa forma, como um alívio cômico, assim, pra história, sabe? Porque ele é aquela coisa taxativa, sensacionalista, né? Tudo que ele quer tornar o Homem-Aranha um vilão, um inimigo, né? Pra vender jornal. Mas assim, a maneira que ele faz, o personagem, né? Ele é bem, como é que eu posso dizer, carregado, né? Ele é cheio de coisas, assim, que torna ele, de certa forma, um alívio cômico, embora ele esteja fazendo uma coisa, como eu posso dizer, uma coisa que não é legal, né? Toda hora querer incriminar o Homem-Aranha e o coitado do Peter Parker, ele só quer ajudar o tempo todo, né?
E acaba sendo, assim, como vários outros filmes de Hollywood, acaba sendo meio que uma crítica aos tabloides americanos, né? Você tem aquela... O Jonathan Jameson é a face do tabloide, né? Que o cara que, não importa se ele tá certo ou tá errado, eu quero a cara dele na capa do jornal. Ah, mas eu quero a foto do Homem-Aranha. Não importa se ele tá salvando ou se ele tá matando. Não importa. Eu quero a cara dele na capa hoje. Eu quero. E pronto, acabou. Então, tipo, o negócio é vender. Ah, todo mundo quer Parker, quer o Homem-Aranha. A gente bota o Homem-Aranha lá. Então, o Jameson tem muito disso do cara que ele bota o que o povo quer comprar. E é uma crítica direta aos tabloides americanos, né? Os tabloides que vendem a história que as pessoas querem comprar, independente dela ser verdade ou não. É aquela coisa de levantar polêmica. Levanta uma polêmica hoje e amanhã chega uma conclusão e tudo mais. Mas não é uma coisa que, independente de ser verdade ou não, vamos levantar a polêmica, né? Então, isso também é muito interessante.
E tem uma outra coisa também que que me incomodou nesse filme, acho que uma das poucas coisas que me incomodou nesse filme é o Harry. A partir do momento que ele descobre que o Homem-Aranha é o melhor amigo dele, ele fica naquele dilema, né? Pô, eu odeio o Homem-Aranha, mas eu gosto muito do Peter, né? Então, aí ele meio que não sabe o que fazer. Aí vem aquela coisa que no primeiro filme pra mim encaixou, no segundo não encaixou, que é o Duende Verde aparecendo ali na mente ali, né, do, sei lá, no ouvido ali do Harry. Isso pra mim incomodou, eu não gostei, achei que ficou, não encaixou.
É verdade, porque assim, meio que no primeiro, o Duende Verde... ele é resultado de um processo, de uma mutação química no corpo do Norman, que, tipo, ativa lá uma coisinha, tipo uma esquizofrenia ali, uma coisa dele pensar e imaginar uma voz, que não tem sentido nenhum aquela voz estar no segundo filme falando com o Harry.
Porque o Harry nenhum. Não participou de nada daquilo, né?
Não, ele não tem sentido nenhum mesmo, mas acontece.
Não, mas assim, serviu de gancho, né? Pelo menos serviu de gancho pra história. Mas isso foi uma das... Desse segundo filme, foi uma das poucas coisas que me incomodou. A conclusão do segundo filme termina com o Homem-Aranha sendo motivado principalmente por salvar a Mary Jane e também não deixar que o Dr. Octopus conclua o plano dele, porque ele sabe que não vai dar certo, sabe que vai matar metade da cidade, né? Então ele tem que deter essas duas coisas, né, ao mesmo tempo. E dessa forma, em salvar a Mary Jane, ele até é bem sucedido. Mas com o Dr. Octopus, ele não consegue deter ele de uma forma eficaz. Ele não consegue enfrentar. Toda hora que ele tenta entrar em confronto com ele, ele perde. E qual é o momento chave do filme que eu achei que foi uma conclusão muito boa? Foi dele relembrar do Dr. Octopus, né? Depois de dar uma bela pancada nele, relembrar dele de uma fala que ele mesmo falou, que a ciência tá lá, que a inteligência, né? A ciência, que a inteligência deve ser usada para servir a humanidade, né? E a partir dali, ele de certa forma retoma o controle daquelas garras dele lá, né? E aí o Homem-Aranha fala, como é que eu faço pra parar com essa fusão aqui, com esse experimento aqui? Aí ele tenta lá, mas quem resolve mesmo é o próprio Dr. Octopus. Ou seja, ele é um vilão que se redime no final, né?
É, vai chegando nesse ponto da redenção do Octopus e vai abrindo já, assim, já com esse desfecho entre Harry e Peter, as coisas começam a se abrir e começam a indicar o que vai acontecer no terceiro filme.
O filme deveria ter fechado todas as pontas ali, porque no final a Mary Jane vai ficar junto do Peter Parker, né? Tá tudo resolvido, tá tudo em paz. Se tivesse parado aí, teria parado muito bem, né, Igor?
Com certeza. Só que não é bem assim que as coisas acontecem, né?
Go, Web, go! E por fim, em 2007, nós tivemos a conclusão da trilogia, que é bem controversa, hein? O próprio Sam Raimi admitiu que teve várias influências dos produtores durante a gravação do filme. O Avi Arad, que era um dos produtores, meio que obrigou a colocar o Venom no filme. Foi aquela coisa complicada, assim. E aí, o que vocês acharam?
Eu acho que um dos principais problemas do terceiro filme é que ele causa uma certa confusão, porque você não sabe aonde que está o conflito, né? Porque tem o Homem-Aranha lá, né? Tá bem com a Mary Jane, né? Aí ele... O começo do filme é até interessante, começa bem até... Mas depois fica uma bagunça, cara, que diria que eles quiseram colocar muito... Tem muito vilão pra pouco tempo de filme, cara. Então ficou meio de... Uma conclusão meio de qualquer jeito.
Inchado.
Ficou... Não encaixou, sabe? Me incomodou muito esse terceiro filme.
Ficou muita coisa, sabe? O filme não é... todo ruim, não é completamente ruim, mas faltou muita coisa. E aí a gente cai num problema que já, isso em 2007, mas já vinha acontecendo há algum tempo, que é a produção meter o dedo onde não tem que meter o dedo. Porque para começar, o roteiro principal não se encaminharia para essa situação. A ideia do diretor era ter mais um filme, então teria uma introdução e uma continuação do dilema do Harry e Peter nesse filme e uma introdução provavelmente apenas do Homem de Areia, talvez, para contar um pouco da história, ou um outro vilão, talvez.
Então, porque nesse filme fica o Homem-Aranha para dar jeito no Harry, que incorporou o Duende Verde lá, quer pegar ele. Tem um Homem de Areia e ainda do meio pro final ainda tem um Venom, cara. Então, bagunça, cara, porque você não sabe aonde que tá o conflito, né?
Só o conflito, Duende Verde, o novo Duende Verde e o Homem-Aranha já renderia, tipo, metade do filme. E o outro conflito seria ali entre o Homem-Aranha e o Homem de Areia, porque já busca lá a história lá no primeiro filme, dá a justificativa do Homem de Areia ser aquele mesmo cara que matou o Tio Ben, não sei o que e tal. Seriam dois vilões, mais do que o suficiente, para poder justificar o terceiro filme. Só que aí a produção vem e mete a mão onde não deve. Mete a mão e fala, não, tem que ter o Venom, tem que ter a Gwen, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tipo, foi jogando, foi lançando cada vez mais.
Foi colocando coisa e ficou bagunçado, né?
É, porque, assim, é o que a gente sempre fala, né, cara? Quando a produção começa a querer meter o dedo ali na cabeça do diretor, não dá certo. Porque eles começam a ver, tipo, a produção tá vendo ali o que vai vender. O que as pessoas estão querendo comprar. Então as pessoas querem comprar um Homem-Aranha que vai brigar com mais vilões possíveis. É quase que um ringue de UFC, uma loucura dessa. Enquanto o diretor não, ele tá com uma história na cabeça. Ele tem uma linha de pensamento do que ele imagina e de como vai desenvolver. Como você mesmo falou, o começo é muito bom, né? A introdução da história do terceiro filme é muito boa, é muito interessante. Começa com a questão do Homem-Areia e o Peter vai tentando assimilar a questão da culpa e volta a coisa do tio Ben. E ele, ao mesmo tempo, ele vai tentando ali controlar o Harry, porque tem essa situação de, tipo, ele tem que combater o Harry, mas ele também, ao mesmo tempo, tem que cuidar do Harry, porque, tipo, ele tá cego de ódio e tal, mas continua sendo amigo dele, né? São coisas o suficiente, tá? Pra, tipo, manter, né, a base ali. Só que aí a produção vem e fala, não, a gente tem que colocar o Venom.
Pro filme funcionar melhor, ou tiraria esse plot twist, né, do Homem de Areia, daquele cara ser ele o verdadeiro assassino do tio Ben, ou tira o Venom, né? Eu acho que tirar o Venom seria porque o Venom tá muito jogado ali, né? O Homem de Areia até que tem mais uma ligação com a história, mas o Venom ele tá jogado na história.
É, na linha original, né, você teria uma história que se basearia ali no dilema entre Peter, Mary Jane, Peter e Harry e Peter de Homem de Areia. Ok. Isso para o terceiro filme. E já deixando em aberto um quarto filme que teria aí o Abutre. Isso na cabeça do Sam Raimi. Em momento nenhum, ele diz que ele não pensou no Venom naquele momento. O próximo vilão a aparecer na história seria o Abutre. Tanto que, tipo, eles procuraram o Ben Kingsley. Ele chegou a ter algumas negociações para interpretar o Abutre. Talvez, tipo, uma aparição pequena para introduzir a história, de alguma forma. Porque seria a coisa mais inteligente a ser feita, né? Você fazer uma introdução, tipo, para o cara se situar, para você poder entender quem que é o fulano. Para no quarto filme, ele já ser o vilão. Tantas coisas com o Harry e com o Homem de Areia estariam resolvidas, teoricamente.
Outro elemento que foi adicionado ali, que serviu muito mais para bagunçar do que para enriquecer o roteiro, foi a Gwen Stacy, né? Porque a Mary Jane já tava no conflito dela, né? Aí a Gwen, ela meio que também tá um pouco jogada ali, ela aparece ali só para piorar a situação, né? E até ela até que ela não é do mal, ela só é assim, a gente ao longo do filme a gente consegue ver que ela apenas tinha uma admiração, né? Mas assim, ela eu achei desnecessário também ter adicionado ela ao filme. Na minha opinião, não precisava.
E é novamente mais uma mãozinha lá do Avi Arad que simplesmente falou, não, tem que ter, vamos colocar a Gwen agora e pronto. São esses problemas que a gente vê que acontece quando a produção, por conta dos fãs, né, fala assim, não, a gente tem que agradar o público, né? E aí você coloca muito os fãs, muitas coisas só para agradar. E é uma coisa que a gente hoje vê mais ainda, né, e das ações de marketing serem mais fortes, muito mais forte que o filme em si, né? O filme vende muito mais no antes do que no depois, vamos dizer assim, né? Da ideia. Então, o filme vende muito mais aquela coisa dos bastidores, aquela coisa das divulgações e tudo mais. Então, isso já acontecia, né? A produção, ela bota o dedo de uma forma, assim, surreal e atrapalha atrapalha completamente o roteiro.
Mas assim, era um pouco óbvio que ia ter dedo de produtor aí, porque na época, 2007, esse filme era o filme mais caro já feito em toda a história, entendeu? Então, né, estúdio não ia botar tanto dinheiro assim pra um diretor comandar tudo e fazer o que quer, né? E isso acabou atrapalhando muito, né? Mas, assim, algumas coisas que, embora sejam desnecessárias, mas eu achei até um pouco interessante, é quando o Peter Parker pega aquele parasita lá, né, que pega a roupa preta, ele começa a se tornar meio que um anti-herói. Age só em benefício próprio. Então ele toma até algumas atitudes vilanescas, né, assim, por assim dizer, né?
E é uma coisa que não remete tanto aos quadrinhos como o restante da franquia. Porque, se não me engano, a história ali é tipo de um... aquilo ali teria sido criado em laboratório muito tempo atrás pelos pais do Peter. Tipo, aquilo não viria do espaço. Não viria, caiu um meteoro. Entendeu? Não era isso a ideia principal. Então, quando você insere uma história sem se preocupar com a história que já existe, com a história que tem ali pra desenvolver, né? Você acaba inserindo uma história nova sem se preocupar com o que já está sendo feito, com o que já está sendo pensado pro futuro.
Quando o Peter Parker, ele fica um tempinho com aquela roupa preta, principalmente na época, né, falava-se que ele ficou emo, né, porque ele botou o cabelinho pra frente, né? Meu...
Spider-emo.
Não, vergonha alheia. Ele andando na rua, chavecando as minas da rua, tá ligado? Né? A fazendo dancinha, para... Não, não dá.
O verdadeiro emo aranha, né?
Emo aranha.
Emo aranha.
Fazendo dancinha, para, velho. Não dá.
Soltava um alter ego que nem ele sabia que existia e ele ficou com mais, vamos dizer assim, mais... Além de ficar mais tosco, vamos dizer assim, mas ele fica mais forte, assim, ele... De falar as coisas. E o que acaba cagando também com o relacionamento dele com a Mary Jane, né? Ele se torna um idiota e ele acaba ferrando com tudo.
Não, ele só magoa ela, né?
E ele, quando ele vai perceber, já, a merda já tá feita. Quando ele vai se ligar que aquela roupa ali não tá ajudando ele, que a roupa deixa ele ainda mais forte e tudo mais, aí que ele vai se ligar, falou, putz, o negócio não tá bom, não.
Né? Aí, pra concluir o filme, né? Diante de tanta bagunça, tanta história pra contar, paralela, tudo mais, aí a gente tem dois vilões unidos, né, querendo pegar o Aranha. E aí o Peter Parker recorre ao Harry, né, ele pede ajuda pro Harry, né. E aí o Harry a princípio nega, né, porque ele, na cabeça dele, né, ele matou o pai dele ainda, né. E aí por uma, assim, eu achei que a motivação foi fraca. Por uma fala de um mordomo, né? Por que que esse mordomo foi falar isso anos depois, né? Por que que não falou no dia ali, né?
É verdade, né?
Anos depois ele fala, não, seu pai, quando eu tava limpando ele, o machucado, era do negócio que ele usava pra voar, não era do Homem-Aranha. Ah, para, não... Aí, mas tudo bem, vamos fingir.
É uma justificativa pra tentar finalizar uma história.
É, não, vamos fingir que isso aí dá certo, tá? Aí o Harry aparece lá pra ajudar o Homem-Aranha. Aí eles conseguem, com o maior sacrifício, né? O Homem-Aranha quase morrendo ali. Conseguem dar o fim, né? O Harry, ele de certa forma... faz um sacrifício pelo amigo, né? Isso eu achei até interessante, mas tristonho, né? Para um filme, né? Ele ter que morrer ali, né? Ele que era amigo da Mary Jane, amigo do Peter Parker, né? E o final do filme, cara, é diferente do final do segundo filme, que eu achei que foi um final para cima, um final realmente... Assim, quando você vai ver um filme de herói, você espera que no final as coisas terminem bem, não é?
Mais ou menos.
Não, geralmente é, né?
geralmente a gente tenta, né?
Esse final foi feliz, só que não convenceu, cara. Não me convenceu. Ficou estranho. Ficou. Não. Olha, esse terceiro filme Se eu tivesse o DVD dele aqui, eu tacava na parede, batia no martelo. Nossa, Deus me livre.
Acredito eu que a Sony já estava pensando em sacar o Sam Raimi e todo o elenco lá no início do terceiro filme. Tipo, eles não tinham outro jeito, porque tinham um contrato, eles tinham que continuar e tal, mas eles já tinham a ideia de sacar ele em algum momento. Tanto que demora, né? Vai demorar isso. São 5 anos. Acho que o Espetacular Homem-Aranha foi lançado em 2012. E com todo, com uma grade de atores novos, com uma história partindo de um outro enredo, vamos dizer assim. O Sam Raimi, depois ele fala, né, em algumas entrevistas, que assim, ele se arrepende um pouco de ter acatado tanto ao que a produtora falou, o que a produtora exigiu para o filme. Então ele mesmo reconhece que o terceiro filme não foi nem de longe perto do primeiro e do segundo. Isso, então, você vê, quando um diretor fala, oh, pô, realmente não foi legal, não foi do jeito que eu queria, não foi o que eu gostava. Então, aí você começa a falar, pô, realmente, cara, você tá certo, né? Porque ele mesmo já via ali que fala, caraca, velho, não tá o que eu quero. Você já percebe que, tipo, no terceiro filme, já tem muito da Sony falando, ó, aqui o filme é meu, eu que mando. Se você não tá de acordo, ou você faz, ou eu te mando embora. A franquia vai continuar com você aqui ou sem você aqui. No terceiro filme, ele agarrou ali pra tentar não perder muito. Eu, pelo menos eu vejo dessa forma. Acho que Sam Raimi, ele fez o máximo que ele poderia ter feito, pra ele não perder muito do que ele já tinha construído até o momento, mas sabendo que tava chegando no fim da linha, não tinha muito pra onde correr.
Então, pra concluir, né, o que eu tenho pra dizer. O primeiro filme, apesar de algumas coisas terem ficado datadas, meio estranhas, mas tá ok. O segundo filme é de bom pra muito bom. O terceiro filme é uma bagunça. E pra você, Igor, qual que é a sua opinião aí dos 3 filmes aí?
Então, eu tô contigo. E digo assim que o terceiro filme, ele é uma bagunça pra não muito ruim. Não muito. Entende? Tem uns pontos positivos. Se o filme acabasse na primeira hora, dava pra gente, sei lá, segurar muita coisa.
É verdade.
Entendeu? Uhum. Se ele acabasse na primeira hora, acho que muita coisa se permaneceria. Mas o segundo filme é o auge. O que a gente já falou lá atrás, né, você tem o primeiro filme médio pra bom, o segundo muito bom, né, que entrega tudo e mais um pouco. E o mais interessante, ele entrega tudo e mais um pouco sem forçar a barra. A história, o roteiro, ele trabalha de uma maneira correta, sem forçar as coisas a acontecerem. E o terceiro filme, infelizmente, ele decai de uma forma muito, muito ruim, né? Se a gente pudesse dividir o terceiro filme em 2, eu diria que a gente tem um primeiro médio e um segundo bem ruim. Se a gente conseguisse dividir o terceiro em 2. Uhum. Né? A segunda parte bem fraca e uma primeira parte mais aceitável, eu diria. É lógico, o segundo filme, a meu ver, é o melhor que tem. É nota 10 em todos os aspectos.
E aí, Ana, qual que é a sua opinião geral aí sobre os 3 filmes?
Opa. Então, voltei. Cara... Eu concordo com vocês, assim, eu concordo em gênero, número e degrau. Eu acho que o primeiro filme do Homem-Aranha, ele é um belo exemplo de filme para você introduzir personagem, assim. É um exemplo de filme que você mostra o personagem saindo do mundo comum, quase uma jornada do herói, passando por uma série de dificuldades e aprendendo com isso, se transformando com isso. O primeiro filme para introduzir tá ótimo. O segundo filme, para mim, também é o melhor filme da trilogia disparado. É o filme que traz, como eu falei lá no começo, conflitos não só pro Peter, conflitos para todo mundo que tá envolvido na história. Não tem personagem ali que é apêndice, saca? Não tem nenhum personagem ali que tá ali meio que para fazer volume, como acontece no terceiro filme. Então, o segundo filme é excelente. Já o terceiro filme é aquele negócio, né? mão de produtor, como o Igor falou, é, diretor sem liberdade, muito personagem sem motivação e sem motivo, como o Lucas falou. É isso, cara. O terceiro filme, infelizmente, como eu falei na minha abertura, é o que faz essa trilogia não ser, até hoje, a melhor trilogia com o personagem da Marvel. Se esse terceiro filme fosse bom, com certeza seria a melhor trilogia de todas. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa. Esse cast serve de preparação para aquela galera que está vendo Cabeça de Teia pela primeira vez na tela do cinema. Assistam os filmes antigos, queridos. Apesar de tudo, eles ainda valem muito a pena. Eu acho que, na minha opinião, mas eu acredito que os colegas concordem também. Igor, quem precisa falar com a gente, quem quer trocar aquela ideia, onde que eles conseguem falar com a gente? Quais são as redes sociais?
Então, galera, vocês podem nos encontrar no Facebook, facebook.com/meiaentradacast. No Twitter, a gente está como @meiaentradacast. Tem o Twitter do Renan, que é @renanfileto, o do Lucas, que é @aralvaral, aral com L e varal com L, e o meu, @arc_igorcruz.
E lembrando também, né, para vocês que quiserem mandar um contato maior com a gente, né, e sugestões, críticas, dúvidas, elogios, o que vocês quiserem, manda um e-mail para a gente, que é contato@meiaentradacast.com.br. Lembrando também que um e-mail mandado é e-mail lido no Drops de notícias semanais que a gente tem. A gente tem um Drops também, um podcast extra, pequenininho, em que a gente lê as principais notícias da semana e dá o feedback para você, ouvinte. E lembrar também do iTunes, para você que usa o iTunes, classificar a gente. Classifique da maneira mais sincera possível, mas se for com 5 estrelas, fica dentro do nosso coração. E tradicionalmente, como a gente sempre termina com uma canção, essa música, quem vai escolher é o Renan.
Muito bem, então já que a música é minha, nós vamos terminar esse episódio com a versão que o Ramones fez do tema clássico do Homem-Aranha. Então tá certo, galera. A gente se vê na semana que vem. Não esqueça que tem Drops toda semana. E um abraço pra vocês.
Falou, pessoal.
Falou, valeu.
He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look overhead.
you'll find a smile.